Since truth is
Uma vez que a verdade é o único alicerce significativo sobre o qual podemos fundamentar decisões sábias, como podemos saber com certeza qual é realmente a verdade? Um número cada vez maior de pessoas vem descobrindo que tomar decisões sábias tem se tornado cada vez mais difícil devido à enorme quantidade de informações disponíveis no mundo. Somos constantemente bombardeados por um incessante fluxo de conselhos, orientações e opiniões que nos chegam através de um caótico conjunto de meios de comunicação, como, por exemplo, a internet. Para um mesmo assunto, é possível receber várias mensagens cuidadosamente elaboradas de forte apelo que apontam soluções. Entretanto, muitas vezes duas soluções apresentam-se diametralmente opostas. Não nos surpreende que alguns estejam confusos, inseguros quanto a como tomar a decisão certa. Para complicar mais ainda, outros tentam nos persuadir a tomar decisões socialmente aceitáveis e politicamente corretas. Se ponderarmos um pouco essa abordagem, veremos como é errônea, como as estruturas sociais e políticas diferem muito nas várias partes do mundo e podem mudar dramaticamente com o tempo. Fica evidente que é tolice usá-las como critério para nossas decisões. Existem duas maneiras de encontrarmos a verdade, ambas úteis, desde que respeitemos as leis nas quais se baseiam. A primeira é o método científico. Ele pode implicar uma análise de dados para confirmar uma teoria ou, como alternativa, pode comprovar se um princípio é válido através da experimentação. O método científico é uma maneira válida de buscar a verdade. Entretanto, tem duas limitações. Primeira, nunca podemos ter a certeza de ter identificado uma verdade absoluta, embora nos aproximemos dela cada vez mais. Segunda, às vezes, por mais criteriosos que sejamos na aplicação do método, podemos ainda obter a resposta errada. Outra maneira mais importante de encontrarmos a verdade é simplesmente ir à fonte de toda a verdade e perguntar ou seguir a inspiração que recebemos. Para sermos bem-sucedidos, dois ingredientes são essenciais. Primeiro, fé inabalável da fonte de toda a verdade. Segundo, a determinação de guardar os mandamentos de Deus a fim de manter aberta nossa comunicação espiritual com Ele. O Elder Robert D. Hales acabou de nos falar sobre essa revelação pessoal e como obtê-la. O que aprendemos sobre o método científico de descoberta da verdade? Vamos ilustrar com um exemplo. Por mais que tente, não consigo, nem no mínimo grau, compreender a extensão, a profundidade e maravilhosa majestade daquilo que nosso Santo Pai Celestial Elohim permitiu que fosse revelado pelo método científico. Se pudéssemos contemplar a Terra do espaço sideral, veríamos primeiro como os astronautas viram. Mais além, teríamos uma visão privilegiada do Sol e dos planetas que o orbitam. Eles pareceriam um pequeno círculo de objetos contra um fundo imenso de fulgurantes estrelas. Se continuássemos nessa trajetória, teríamos uma visão celestial da espiral da nossa Via Láctea, com mais de 100 bilhões, de estrelas girando en órbitas circulares en torno de una densa región central. Más allá, veríamos un grupo de galaxias do aglomerado de Virgen que, de acuerdo con algunos, incluye a Vía Láctea y que se estima estar cerca de 50 millones de años de luz de aquí. Allá de lá, a 10 billones de años luz de distancia, encontraríamos las galaxias fotografadas pelo telescopio espacial Hubble. La enormidad estonteante de esta distancia es percibida cuando se sabe que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Mesmo con esa perspectiva extraordinaria, no hay la mínima evidencia de que nos aproximaríamos de algún límite de las creaciones de Dios, o Pai. Por más que esa increíble visión de los cielos nos deje maravillados, hay otra consideración igualmente capaz de confirmar los insondables poderes de nuestro Pai Celeste. Si nos deslocásemos en la dirección opuesta, para explorar la estructura de la materia, podríamos ver de perto la dupla espiral de la molécula do DNA, que es la extraordinaria estructura autorreplicante que determina la composición de nuestro cuerpo físico. Indo en frente, llegaríamos al nivel del átomo, compuesto de prótons, neutrons, electrons. Si penetrásemos más ainda dos misterios de la estructura más básica de la creación, llegaríamos al límite de nuestra comprensión actual. En los últimos 70 años, mucho aprendemos sobre la estructura de materia. Desenvolvióse un modelo padrón de partículas e interacciones fundamentales que a base de los experimentos que comprobaron la existencia de las partículas fundamentales llamadas quarks y leptons. Ese modelo explica los padrones de aglutinación nuclear y de degradación de materia, mas ainda no da una explicación satisfactoria de las fuerzas gravitacionales. Além disso, há quien acredite que instrumentos más potentes do que aquellos usados para obter nuestra actual comprensión de materia podrían revelar otras partículas fundamentales. Por tanto, existen más creaciones do Pai Celestial a ser comprendidas pelo método científico. Vemos que el método científico trouxe una expansión extraordinaria de nuestra comprensión a medida que el Señor inspiró personas talentosas que puedan até no comprender quién creó esas cosas y con qué propósito. Muchas de las tal vez ni mesmo reconocen tal inspiración, ni den crédito a Dios por la origen de sus descubiertas. O que aprendemos sobre a verdade por meio da revelação. Séculos atrás, Deus o Pai permitiu que alguns de seus profetas vissem com perfeição suas vastas criações por meio do Espírito Santo. Ele lhes explicou também por que as havia criado. Pois é que essa é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. E não que foi desses profetas. Ele viu o Deus do céu chorar, ao ver como o poder e a influência de Satanás na terra desviaram muitos para o mal. E não que declarou, como é que pode chorar, sendo que es santo y de toda eternidad para toda eternidad. Y si fuese posible al hombre contar los millones de terras como esta, no sería siquiera un principio del número de tus creaciones. e tuas cortinas ainda están estiradas. Y contudo, es justo. Tú es misericordioso y bondoso para siempre. Y nada a no ser paz, justicia y verdad es la habitación de teu trono. Y la misericordia irá diante de tua faz y no terá fin. ¿Cómo es que puedes llorar? O Señor dice a Enoque, olha esses teus irmãos. Eles são a obra de minhas próprias mãos. Eu dei-lhes seu conhecimento. Dei ao homem seu arbítrio. E a teus irmãos disse eu também, de mandamento que se amassem uns a outros e que escolhessem a mim, seu pai. Mas é que eles não têm afeição e odeiam seu próprio sangue. Bem falou Deus, o Pai, a Moisés. Mundos incontáveis criei, e também os criei para meu próprio intento. E criei-os por meio do Filho, o qual é meu unigênito. Há muitos mundos, e são inumeráveis para o homem, mas todas as coisas são inumeráveis para mim, pois são minhas, e eu conheço-as. O conhecimento da verdade tem pouco valor, a menos que o utilizemos para tomar as decisões corretas. Pensem, por exemplo, em um homem muito obeso, chegando à vitrine de uma confeitaria. Seus pensamentos são, o médico me disse para não comer essas coisas. Eles não fazem bem. Eles satisfazem apenas momentaneamente o apetite. Vou ficar indisposto pelo resto do dia. Já decidi não comer essas coisas. Então disse, vou comer só dois pães doce e uns dois bolinhos de chocolate. Uma vez mais não faz mal. Comerei só mais uma vez e será a última. Diante da imensidão do que apenas começamos a compreender e cuja plenitude nem por sombra entendemos, quão gratos devemos ser por esse Deus, de insondáveis poderes. É nosso Pai. Ele é um Pai amoroso, compreensivo, compassivo e paciente. Ele nos criou como seus filhos. Ele nos trata como uma filha ou filho amado. Ele nos faz sentir amados, estimados, valiosos e queridos. Concedeu-nos seu plano de misericórdia e deu-nos a capacidade de, se formos obedientes, tomar as decisões certas. Ele nos proporcionou por meio de seu Santo Filho um meio de viver, crescer, desenvolver e colocar-nos firmemente no caminho em que sua direção e influência são eternas. Amo o Pai Celestial, muito além do que sou capaz de expressar. Com toda humildade, presto solene testemunho de que o Mestre da Criação, de incomparável poder, é nosso Pai, santo e compassivo. Seu Filho amado entregou a vida em obediência absoluta ao Pai, para quebrar as cadeias da morte e tornar-se nosso Mestre, Redentor e Salvador. Embora eu não compreenda plenamente o poder que eles têm, compreendo um pouco o seu poder de expressar intensamente o seu amor. Com humildade, presto solene testemunho de que eles vivem e nos amam. Em nome de Jesus Cristo. Amém.